Muito bem, minha gente. A você que continua conosco aqui na Salgueiro FM, a sua rádio. A gente inicia agora a entrevista com a senadora eleita, Tereza Leitão, senadora eleita por Pernambuco, do Partido dos Trabalhadores. Tereza Leitão obteve 2.061.276 votos, 46,12%. Em Salgueiro, essa porcentagem foi maior, 54,14%. Senadora, bom dia, seja bem-vinda a Salgueiro FM. Salgueiro foi... chegou mais junto da senhora do que o próprio estado de Pernambuco, proporcionalmente à sua votação.
Bom dia, Vinícius Oliveira.
Pois não, senadora, proporcionalmente à sua votação em Salgueiro foi maior do que no estado, né?
Foi verdade. Eu dou bom dia a você, agradeço a oportunidade dessa entrevista aí na Salgueiro FM. E dou bom dia a todos os ouvintes do programa Manhã da 102. Realmente foi uma votação muito expressiva. Eu estive em uma das últimas atividades de campanha com o nosso candidato Danilo Cabral, com o prefeito, que fez um papel de liderança em torno dos nossos nomes, muito importante. Sem dúvida, esse apoio, não é? Do prefeito Marconi foi muito fundamental para essa minha eleição. Como de sorte, agradeço a toda a Frente Popular, ao governador Paulo Câmara, ao candidato Danilo Cabral, a todos os prefeitos que abraçaram o nosso projeto. Muito obrigada, Salgueiro.
Passado o primeiro turno das eleições, senadora, evidentemente que temos um segundo turno aí batendo a porta, mas eu imagino que a senhora já tem visto, revisto, pensado, escutado as pessoas e pergunto: quais as prioridades da senadora eleita Tereza Leitão na Câmara Alta, no Senado da República?
Eu estou envolvida no segundo turno politicamente. O PT tirou a posição de apoio à candidatura de Marília Reis. O nosso foco estratégico de eleição de Lula continua com muito mais força agora, mas eu vou explicar também isso a vocês, ainda sem sair de casa. Eu levei uma queda na sexta-feira à noite, fraturei o fêmur, tive que fazer uma cirurgia no sábado de manhã. Graças a Deus tive alta no sábado, no domingo de tarde, deu tempo de eu ir votar. Em mim, mas sobretudo em Lula, né? Então eu vou cumprir aquilo que eu coloquei durante toda a campanha, Vinícius. Eu acho que eu vou levar nossas pautas. A pauta de afirmação de direitos é uma pauta principal, tendo em vista muitos direitos que foram retirados, muitos cortes orçamentários na educação e na saúde, são coisas que a gente precisa rever. Ao invés de estar fazendo um orçamento secreto, nós precisamos recompor o orçamento da educação, o orçamento da saúde, a bandeira da educação. Eu quero que o Plano Nacional de Educação seja desengavetado, que a gente comece a construir o Sistema Nacional de Educação, a luta contra a violência que é praticada às mulheres. O feminicídio tem crescido nesses últimos anos. E aquela pauta que foi a novidade dessa campanha, que é a pauta municipalista. Eu serei uma senadora municipalista. Isso significa o quê? Que eu vou continuar fazendo o que se faz, que é o encaminhamento de emendas parlamentares para os municípios, emendas debatidas e discutidas diante da necessidade que o município me apontar, mas também eu quero debater questões de interesse dos municípios no contexto das reformas. A reforma tributária é uma que interessa muito aos municípios. Esse Sistema Nacional de Educação é outro. A tabela do SUS é outra. Então, eu quero que os municípios se sintam, né, representados no nosso mandato.
Em relação às emendas, senadora, o prefeito de Salgueiro, doutor Marcones, já levou alguma demanda ao seu escritório ou está aguardando passar esse período de segundo turno?
Ele deve estar aguardando, porque eu também tinha planejado, logo após o fechamento das urnas, caso se consolidasse a minha vitória fazer uma visita de agradecimento aos municípios. Não pude fazer, fiz um vídeo, encaminhei para todos. Mas nós vamos atuar em uma via de mão dupla. Eu vou visitar tão logo eu me libere. São 40 dias de repouso para consolidar o osso. Eu já estou fazendo fisioterapia. Sexta-feira eu tiro os pontos. Tão logo eu me libere, eu vou fazer essa romaria nos municípios. E depois, claro, a partir do dia 2 de fevereiro, o meu gabinete estará aberto. Tem uma porta específica, ponta a ponta aberta para Pernambuco. Para prefeito, para vereador, para liderança, para a gente trabalhar de maneira articulada. Mas eu pretendo fazer, Vinícius, essa visita, né? Eu sempre fui uma deputada assim, sempre fui uma deputada andeja, sempre gostei de visitar, de ver as coisas. Mas se isso não for possível, o prefeito pode mandar para mim a demanda, que a gente vai analisar o orçamento. E vai, evidentemente, honrar esses compromissos.
Salgueiro FM, a sua rádio, a você que está ligando o rádio. Agora eu converso com a senadora Tereza Leitão, senadora eleita por Pernambuco. A senhora, senadora, é uma figura que tem uma experiência, uma lastra de experiência política, é uma militante histórica do Partido dos Trabalhadores. E diante de tudo que a senhora já vivenciou, vivencia e vivenciará na política, pergunto: o que a senhora atribui à derrota do candidato Danilo? Entre as seguintes possibilidades: 1. Faltou unidade para valer na frente popular ou foi uma espécie de contaminação da administração de Paulo Câmara?
Eu acho que foi um conjunto de coisas. Inegavelmente, nós tínhamos o melhor candidato. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Danilo seria um excelente governador. Pela experiência administrativa acumulada em várias pastas, das quais ele ocupou, as quais ele ocupou com brilhantismo: educação, cidades, administração no Recife, como também pelo perfil, um perfil aguerrido, um perfil propositivo, um perfil para cima. Você não via Danilo abatido, né, em nenhum momento da campanha, e pela capacidade política de articulação. Acho que foi um conjunto de coisas. As candidaturas saíram tarde, tanto a minha quanto a dele, por exemplo. O candidato natural da frente era o ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, que por um motivo interno, né, de foro íntimo, não quis ser o candidato. E o candidato surgiu depois de um debate interno no PSB, foi apresentado e muito bem aceito pela Frente Popular. A mesma coisa ocorreu com o PT. Inclusive, o PT chegou a ter, em um determinado momento, uma pré-candidatura, a pré-candidatura de Humberto Costa. E havia outras questões também envolvendo meu nome. O nome de Marília era um nome cogitado e com força eleitoral suficiente para se eleger, né? Eu acho que isso foi um ponto. Outro ponto foi que o eleitorado não conseguiu diferenciar e nem ter acesso às coisas positivas feitas pelo governo do estado. Realmente, a avaliação negativa de Paulo, ela interferiu. Sem sombra de dúvida, ela interferiu. Eu acho que o governo precisa explicar muitas coisas à população, de alguns aspectos positivos da sua administração. Eu mesma fui contestada, achando que eu não ia assumir o meu papel. Meus adversários, é a candidata de Paulo Câmara, para me puxar para baixo. E eu disse que era. Eu não vou negar o lado em que eu estava naquele momento, em que estou, porque permaneço nele. Mas isso não contaminou todo mundo. E a disputa pela imagem de Lula. Eu destaco isso também, a disputa pela imagem de Lula. Enquanto colou em mim, não colou em Danilo. Então, acho que tudo isso nos levou a estar fora do segundo turno, porque estaríamos, pelas nossas pesquisas, estaríamos. A mudança do segundo turno que levou Raquel, Marília não, Marília estava consolidada no segundo turno, mas veja que ela caiu bastante de percentual. A mudança se deu nos últimos dias da eleição, quando Raquel, internamente nas nossas pesquisas, Raquel passou Danilo. As pesquisas falharam bastante em relação ao quadro de governadores, mas agora corrigir o rumo agora no segundo turno, eu acho que a Frente Popular vai se manter unida, né? É a gente corrigir, ampliar a votação de Lula aqui no estado. Eu acho que isso é a principal tarefa nossa. Lula teve mais de 60%, acho que 65, alguma coisa aqui. Nós temos gordura para ampliar essa votação, eleger a governadora e seguir firmes na defesa da democracia e na defesa de dias melhores para o nosso povo.
A você que está ligando o seu rádio agora, eu estou conversando com a senadora eleita por Pernambuco, Tereza Leitão. A senhora falou em pesquisa, senadora. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele prometeu pautar um projeto que prevê criminalização dos institutos de pesquisa. É fato que os institutos erraram e precisam fazer aí uma autocrítica, talvez uma correção na sua metodologia. Mas como é que a senhora vê esse projeto no Congresso Nacional?
Eu acho absolutamente desnecessário e autoritário. A gente tem que ter um patamar de regulamentação, mas não de criminalizar, porque cada instituto tem também o seu modo de fazer.
Pois não, senadora.
O percentual foi de 46. O meu percentual foi de 46. 6,12%. Somente um instituto indicou esse percentual, tá lembrado? Alô?
Estou ouvindo perfeitamente, senadora.
Pois é, somente um instituto. Os outros me davam a vitória. Eu sempre estive na frente a partir de um dado momento. 25, 28, 32, mas é muito assim, a metodologia que cada instituto faz. Eu não acho que devemos criminalizar. Eu acho que devemos ter cuidado, porque também aqui no estado teve instituto que a gente nunca tinha ouvido falar, institutos contratados por candidatos. Isso aí eu acho errado. Não pode. Um candidato não pode contratar um instituto para fazer uma pesquisa pública. Ele pode contratar o instituto que ele quiser para fazer uma pesquisa interna, que possa referenciar o rumo da sua campanha, mas pesquisa pública não. Então, se a gente disser que é para fazer com institutos reconhecidos, com institutos sérios, idôneos, não precisa criminalizar. É só a gente também não estar criando institutos, como existe isso também, vinculados a personagens da política, vinculados a candidaturas, para fazer uma pesquisa que pode induzir, porque pesquisa tem também esse caráter. Tem gente que vota de acordo com a pesquisa, o que não é bom.
Nós estamos conversando,
Perder
minha
voto é
gente.
perder eleição. Mas criminalizar os institutos de pesquisa porque eles deram um percentual errado, eu sou contra.
Senadora, a senhora atenta que é, me permita mais uma vez recorrer à sua experiência. A gente viu uma votação expressiva de candidatos do campo progressista, como o presidente Lula, como a candidata ao governo do estado, Marília Reis. Mas no parlamento a gente viu um crescimento imenso de candidatos da direita, de candidatos da extrema-direita, inclusive em Pernambuco. Como explicar para o eleitor esse mungunzá? O mungunzá, a senhora pernambucana que é, sabe que é um prato típico nordestino que tem muitos ingredientes e diferentes ingredientes. Como explicar para o eleitor, para o cidadão que está nos ouvindo agora, essa misturada toda, senadora.
Mongozá tem que ser bem temperado também, né? Senão perde o sabor. Eu acho que foi um investimento da campanha de Bolsonaro. Bolsonaro sabia que não ganhava de Lula. Inclusive, esteve ameaçado de perder no primeiro turno. Pela primeira vez na história do Brasil, uma eleição presidencial, o presidente sentado na cadeira não é vitorioso no primeiro turno. E quase que ele se ameaça de perder no segundo. Então, o que foi que ele fez? Ele investiu no, nas casas legislativas. Não foi pouco, não. Foi muito. Muito. Inclusive com o uso da máquina. Muita estrutura de campanha para os candidatos que ele escolheu a dedo para o Senado, para o Congresso e para as casas legislativas estaduais. Com a estratégia da campanha dele, que foi uma estratégia, infelizmente, vitoriosa. Tanto é que ele está usando agora no guia eleitoral. E eu chamo a atenção. Não se pode ter uma relação de interdependência total, como Bolsonaro está querendo ter, do executivo com o legislativo. Ele está indicando isso como uma coisa importante para o seu governo. Ele está dizendo que vai fazer o que quiser com esse legislativo que vai comer na sua mão. E o legislativo é independente. Por isso que Bolsonaro não pode ser eleito, dentre outras coisas mais. A vez é de Lula, a vez é da democracia. Por isso que nós temos que derrotar Bolsonaro. O primeiro turno ele perdeu. Foi uma derrota. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno. É ampliar esse percentual para liquidar a fatura agora no segundo. E ele ganhou para os legislativos que nós vamos combater. Estou lá, firme e forte, para enfrentar Damares, para enfrentar Moro, que já fez as pazes com ele, para enfrentar Tereza Cristina, para enfrentar o astronauta. Para enfrentar aquele que mandou passar a boiada. É isso, o parlamento é uma casa também de diversidade, né? É uma casa plural. Ele não pode já antecipar que vai ter um parlamento submisso à sua vontade. Eu chamo a atenção do povo para isso. Não permitam que isso aconteça. Porque tá em jogo sua aposentadoria. Está em jogo seus direitos trabalhistas, está em jogo a livre e autônoma presença dos poderes. Nós estamos numa insegurança institucional muito grande. O mundo está de olho no Brasil, porque a eleição de Bolsonaro pode significar
A
um
senhora,
golpe de
senadora,
Estado, inclusive.
me permita, a senhora entrou na minha próxima pergunta com muita maestria. Eu tenho escutado, senadora, diferentes correntes políticas, muita gente, desde o período pré-eleitoral. A senhora acha mesmo, como muita gente está preocupada, que no caso de uma vitória, Bolsonaro poderia dar um golpe, já que, como estamos conversando, elegeu maioria na Câmara, elegeu maioria no Senado?
Ele anunciou, ele está anunciando isso, Vinícius. Por que é que todos os setores históricos, inclusive de oposição a Lula, estão declarando apoio a Lula? Alguns no primeiro turno e outros agora no segundo. Simone Tebet, o PDT de Ciro Gomes, o ex-ministro Joaquim Barbosa, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque esse povo sabe o que está dizendo, sabe o que está vendo. A defesa da democracia é que está unindo o Brasil em torno da candidatura de Lula.
O
O
próprio
que é que
José
Bolsonaro
Serra,
está
né?
já. O próprio José Serra, muito bem lembrado por você. O Temer não declarou apoio a Lula, mas disse que não quer saber de Bolsonaro. O golpista Temer. Né? Quer dizer, você vive uma vulnerabilidade e uma insegurança institucional muito grande. Com esse parlamento, ele pode ampliar o número de ministros, ele pode exonerar ministros, sem debate. O pior de Bolsonaro é que ele é autoritário, ele é ditador, ele não quer debater, ele desdenha do povo. Ora, minha gente, uma pessoa que diz que pode comer carne humana com banana, pelo amor de Deus, isso é um desrespeito sem tamanho, fora um monte de coisa que ele já fez na Covid. O Brasil não merece a permanência de Bolsonaro. Os brasileiros e as brasileiras não merecem passar vergonha no exterior, passar vergonha internacional, estarem morrendo de fome, estarem sem emprego. E ele faz aquela coisa assim, com um cinismo horripilante. Num dia chamou os nordestinos de analfabetos e de sem cultura. No outro, é um paranoico, é uma pessoa absolutamente sem caráter. É um presidente que o Brasil não merece. Por favor, não deixe o Brasil permanecer mais 4 anos nas mãos desse insano, desse cruel, desse irresponsável e mais desse corrupto. Fica dizendo que o PT fez corrupção e a família dele, que ele não permite nem ser investigada. E o sigilo de 100 anos? Até o cartão de vacina dele tem sigilo de 100 anos. Minha gente, o Brasil não merece isso, não. A gente precisa reconstruir o Brasil, repactuar com a esperança, repactuar com o povo. O povo precisa voltar a sorrir, sem ter medo de sair de casa. Se esse homem ganhar, o Brasil vai ser dirigido pelo que acontece no Rio de Janeiro. São as milícias, é o crime organizado. Ele tem alguns apoiadores nos estados para fazer valer esse tipo de coisa que ele defende. Ele defende. Então, chamo muita atenção do povo. Vamos ampliar a nossa votação aqui no estado. Vamos eleger Lula presidente. O Brasil não merece, os brasileiros não merecem continuar mais 4 anos com Bolsonaro.
Senadora Tereza Leitão é a entrevistada de hoje aqui na Salgueiro FM, a sua rádio, falando para todo o sertão na frequência 102.9, para todo o Brasil, por que não dizer para todo mundo, pelas redes sociais, pelo aplicativo da Salgueiro FM. Senadora, essa eleição foi uma eleição extremamente diferente, mas também que demonstrou assim digamos, um empoderamento feminino na política. A senhora eleita senadora, no segundo turno nós temos duas mulheres, de um lado Marília Reis, do outro lado Raquel Lira. Eu sempre estou muito atento ali às redes sociais, o que é que as pessoas estão buscando, o que é que as pessoas estão procurando. E eu vi uma postagem que me deixou curioso e eu não poderia deixar de pedir o seu ponto de vista a respeito disso. Naturalmente, as pessoas fazem comparativos, senador, e comparam a candidata do PSDB, Raquel Lira, como, teoricamente, uma figura que está mais preparada para enfrentar os desafios de Pernambuco, apresentando o currículo de ter sido deputada estadual, de ter sido secretária, prefeita duas vezes, e a Marília Reis atribuem como qualidade apenas o sobrenome do saudoso e grande Miguel Arraes. A senhora concorda com essas colocações desses nomes postos à mesa? Por que não, Raquel?
Eu acho realmente que a política está mostrando que a luta das mulheres está sendo retribuída. Né? A política foi o espaço público último a ser ocupado por nós mulheres. Nós adentramos ao mercado de trabalho, ainda sofrendo muita discriminação, e a política, que é um espaço importante, porque é na política que se decide o rumo da sociedade, se decidem as leis, se decide se a gente vai ser um país democrático ou não, tudo isso é da política. É importante a gente estar presente nela. Foi o espaço que nós fomos chegando muito devagarinho, mas sem sombra de dúvida, chegamos para ficar. Não há retorno nessa nossa presença na política. Nós tivemos, Vinícius, 9 candidaturas majoritárias de mulheres aqui em Pernambuco, nessa eleição. Todas as chapas tinham uma mulher, ou seja, como senador, ou seja.
Senadora, nós tivemos uma pequena perca de comunicação.
A trajetória de Marília e de Raquel tem algumas semelhanças, mas tem também algumas diferenças, né? Ambas vieram do PSB, ambas são de família política, então conheceram a política, né, muito de perto, mas eu acho que a experiência acumulada ajuda, mas se a pessoa mostrar e organizar o seu governo de uma maneira proativa, com boas assessorias, com bons técnicos, isso é plenamente superável. Diziam muito isso em 2002 sobre Lula, que Lula não ia saber governar, porque era um analfabeto. E foi o analfabeto que mais criou universidades e institutos federais de educação. Então, acho que o que conta também é muito o projeto. É muito projeto, é muita sensibilidade de um governante, os apoios que está recebendo, e, neste caso, a sintonia, né, com o governo federal. Eu acho que a gente precisa ter respeito à história e as mulheres nunca vivenciaram essa experiência aqui em Pernambuco. Nós tínhamos candidatas, mas não sabíamos se teríamos uma governadora. Hoje nós sabemos, Pernambuco vai ser governado por uma mulher. Então isso é muito importante e eu acredito que a diferença disso vai ser feita no debate. vai ser mostrado no debate. O que é que Marília vai apresentar como proposta de governo, o que é que Raquel vai apresentar como proposta de governo. O debate é muito importante na eleição.
Senadora eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, é a nossa entrevistada de hoje. Senadora, a gente está chegando à reta final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a disponibilidade, a gentileza com que a senhora sempre atende a equipe de jornalismo da Salgueiro FM. E para a gente concluir, a senhora viralizou, foi um dito, um ditado que repercutiu muito durante a campanha, que a senhora sempre concluiu os seus pronunciamentos, os seus discursos, os seus vídeos, dizendo sebo nas canelas. Eu quero saber se as rodinhas da sua cadeira de roda já estão com sebo também, senadora.
É isso mesmo, isso é uma expressão muito usual aqui no estado. Eu dizia muito isso nas assembleias também do sindicato. Sebo nas canelas significa que a gente tem que andar, que a gente tem que marchar, que as pernas da gente tem que estar em todos os lugares. Infelizmente a minha me traiu no finalzinho da campanha, mas eu estou fazendo a receita do meu neto. Agora é sebo nas rodinhas. Estou de cadeira de rodas, estou fazendo o que a limitação física me permite. Sexta-feira eu vou tirar os pontos da cirurgia, vou ver o que é que o médico me recomenda. Mas estou, Vinícius, muito atenta, olhos e ouvidos atentos. O que precisar de mim, eu vou fazer, vou me dedicar integralmente a esse segundo turno. Queria estar na rua. Como não posso, fico nas redes, fico nas entrevistas, fico nas reuniões online. Ontem mesmo participei, anteontem participei de uma reunião com os diretórios do PT. Nessa segunda-feira participei de uma reunião com a FETAP. E vamos embora. Vamos embora. Os outros eu recomendo essa receita. Sebo nas canelas para ganhar a eleição no segundo turno.
Obrigado, senadora.
Obrigada a você, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Salgueiro FM, em especial do seu programa, que eu sei que é um que tem uma grande audiência, amanhã 102. Até a próxima.
Tchau, senadora. A entrevista de hoje, senadora eleita por Pernambuco, Tereza Leitão, aqui na Salgueiro FM.